História sobre o mundo da ciência.
Conto com ciência.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos de volta ao Conto com Ciência, história e pesquisa de uma maneira descomplicada. O podcast é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação e é produzido nos estúdios da Rádio Universitária da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Espero que tenham gostado do nosso episódio de estreia. Vocês podem acompanhar o Conto com Ciência no portal da UFVJM e nas mídias sociais da universidade. Fiquem com o episódio de hoje, plantando frutos, colhendo histórias.
Em um passado bem distante, as pessoas deslocavam-se de um lado para o outro, sem moradia fixa, pescando, caçando, colhendo frutos silvestres, nozes e até algumas raízes. Com o passar do tempo, elas perceberam que era possível cultivar sementes e, gradualmente, pescar, caçar e coletar já não eram mais as principais atividades para se manterem vivas. A relação com a natureza estava mudando. E a sobrevivência daquelas pessoas estava diretamente ligada ao que a terra poderia produzir. Suas moradas foram sendo construídas nas proximidades de rios e lagos, onde a terra já era irrigada e fertilizada. Descobriram também que alguns animais poderiam ser domesticados. E assim, essa nova maneira de viver exigia um trabalho árduo, pois dependia dessa relação entre o ser humano e a natureza.
E cá estamos nós, muito tempo depois, e com mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra.
7 billion people now live on this planet of ours. Isn't it beautiful? But when some people think about the world and its future, they panic.
Ainda lidamos com extrema pobreza e com a subnutrição em diversas partes do mundo. Existem milhares de pessoas sem acesso à água potável. E num futuro não muito distante, é estimado que a humanidade chegue aos seus 9 bilhões, aproximadamente. E muitos analistas questionam a sustentabilidade de uma população cada vez maior, observando o impacto humano no meio ambiente, no suprimento global de comida e a falta de recursos energéticos.
Diversos acontecimentos ao longo da história levaram a humanidade a se especializar na agricultura, o que possibilitou a sobrevivência de grandes grupos. Numerosas tecnologias foram e continuam sendo desenvolvidas para aumentar a produtividade, forçando aos indivíduos a se organizarem politicamente e impactando em todos os setores da vida humana.
Reportagem. Esse é o terceiro enterro que a gente acompanha, a terceira pessoa que morre por causa de câncer aqui em Limoeiro do Norte.
Alguns pesquisadores dizem que os agrotóxicos podem agravar quadro de depressão, até causar depressão.
Eu até tenho problemas disso, eu tenho que cuidar com isso.
O senhor tem depressão?
Tenho.
Com licença, posso entrar aqui?
A vila de agricultores onde crianças nascem deformadas.
Por que que nasceu assim?
Isso.
Não falou nada, não.
Já perguntou?
Perguntei, eles não. Eles só perguntam se eu moro perto da agrotóxica, essas coisas assim.
Desperdício de alimentos. Plantamos para jogar fora boa parte do que colhemos. E milhões de pessoas ainda passam fome no nosso país. Como superar essa contradição?
O brasileiro produz, em média, 1 quilo de resíduo urbano por dia. Em 11 anos, a produção de lixo cresceu 29%. Estamos falando de 70 milhões de toneladas coletadas anualmente. Os números foram publicados em 2015 pela Associação Brasileira de Empresas de Resíduos Especiais.
Existe uma equação mundial que ainda não conseguimos desvincular, que é quanto mais rico e mais desenvolvido um povo, mais resíduo esse povo gera.
A complexidade que envolve as sociedades atuais requer mecanismos para garantir que a convivência da humanidade reconheça a própria natureza como parte fundamental para o sustento humano, na qual todos possam ser beneficiados. Cientistas dizem que hoje vivemos a era do antropoceno, na qual a ação humana intervém nos processos da natureza, por vezes gerando problemas ambientais. Sendo assim, tudo que nos cerca, os seres vivos e os não vivos, influenciam, direta ou indiretamente, em nosso modo de viver.
A história da humanidade vem promovendo mudanças significativas no cenário mundial em tudo que envolve as ações humanas, especialmente em relação ao impacto e danos ao meio ambiente. E o que tem sido estudado sobre isso? O que será que os cientistas têm feito para minimizar os impactos da ação do homem no meio ambiente? Como as universidades vêm contribuindo para mudar esse cenário? No episódio de hoje, nossos convidados vão falar um pouco mais sobre o assunto. Vamos conversar com os professores da UFVJM, José Barbosa dos Santos, que é do curso de Agronomia, e da pós-graduação em Produção Vegetal e Ciência Florestal, do campus JK em Diamantina. O professor Romero Alves Teixeira, do curso de Nutrição, e da pós-graduação em Ciência da Nutrição e do Programa Saúde, Sociedade e Ambiente, também do Campus JK em Diamantina. E a professora Ellen Pinto Ferreira Deckers, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental do Campus Unaí da UFVJM. Olá, Barbosa, Romero e Ellen. Sejam muito bem-vindos ao podcast de divulgação científica Conto com Ciência. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para falar sobre esse tema que é tão importante, que está sempre em voga e que, infelizmente, está enfrentando grande risco em nosso país. O meio ambiente, o impacto da ação humana e o que está sendo feito para minimizar os problemas que nós mesmos criamos.
Olá, Amanda. Muito obrigado pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa aí do Conto Consciência. Acho que isso é uma iniciativa louvável, né? Até porque a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de, ao mesmo tempo que faz as pesquisas, passá-las à sociedade. Iniciativas como essa fazem muita diferença. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Olá, Amanda. Olá, Marina. Cumprimento também meus colegas Barbosa, Ellen. Agradeço pelo convite. Compartilho do mesmo pensamento do Barbosa, que as pesquisas precisam transcender o espaço da universidade, até porque o nosso maior trabalho aqui é formar profissionais que vão atuar nessa sociedade, e é importante que a sociedade saiba o que se produz aqui dentro dessa estrutura.
Olá, Marina. Olá, Amanda. Olá, Romero, José Barbosa. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse podcast.
Na parte inicial deste episódio, nós contamos rapidamente sobre a história da humanidade e a relação do ser humano com a natureza. Hoje, com cada vez mais gente no mundo, sabemos que precisamos de grande produção agrícola e que os agrotóxicos têm sido utilizados para mantê-la. Porém, os efeitos negativos acabam afetando os alimentos e o meio ambiente. Professor Barbosa, você que faz parte de um importante trabalho chamado Impacto Ambiental do Uso de Herbicidas e Técnicas de Descontaminação Ambiental, que estuda o comportamento dos agrotóxicos no ambiente, principalmente quanto aos seus efeitos tóxicos, explica melhor para a gente sobre essa pesquisa e o que tem sido descoberto sobre possibilidades para diminuir a contaminação do meio ambiente.
Então, Amanda, desde 2008, né, que a gente está na universidade, e o grupo que hoje está sob minha responsabilidade, foi criado naquele ano, se chama Inova Herb. A gente tem dedicado esse grupo a exatamente esses estudos que você falou, de impacto ambiental de agrotóxicos. Cabe uma explicação melhor aqui sobre qual categoria de agrotóxicos a gente pesquisa, né? Porque a sociedade, normalmente, quando a gente fala agrotóxicos, classifica todos como sendo uma coisa só e não é. A gente se dedica ao estudo dos herbicidas, que é uma classe em especial que tem algumas características que coloca esse grupo menos problemático do que outros, como inseticidas ou fungicidas. Mas ambientalmente eles trazem mais problema. Bom, se a gente pensar no efeito tóxico de um herbicida, ele é muito menor ao ser humano do que um inseticida ou fungicida, porque ele tem mecanismos que vai controlar plantas, né? Vai matar o mato que competiria com as nossas culturas. Ao mesmo tempo que ele tem um efeito menos tóxico para nós, não vou falar que é totalmente atóxico, porque acaba sendo também um veneno, mas é uma categoria bem menos causadora de problemas. Ao mesmo tempo que é assim, também o é quanto à contaminação de alimentos. Então não se espera encontrar resíduos de herbicidas em alimentos. Eles são aplicados normalmente lá no início dos plantios, né? Ao passo que inseticidas e fungicidas, outras classes que são mais problemáticas, com maior poder de intoxicação, são aplicados cá no final, quando vai se colher o fruto, os grãos, e aí vem todos aqueles problemas. Se por esse lado, né, olhando desta maneira, os herbicidas são menos problemáticos, do ponto de vista ambiental, aí sim, eles trazem um problema muito grande, porque da mesma forma que matam plantas, poderiam matar plantas não-alvo, por exemplo, aquelas da mata ciliar, dos rios, né? A gente às vezes não está acostumado a pensar, mas na água, tanto de rios quanto de lagos, a gente tem lá no fundo o fitoplâncton, que é aquela comunidade vegetal que garante assim uma quantidade de oxigênio nas águas. Os herbicidas são a categoria de produtos que mais tem poder de ação tóxica nesse grupo de plantas. E aí o que as nossas pesquisas aqui têm focado? Quais são os produtos mais seguros, se você tem opção entre dois ou mais produtos? Quais são os organismos na natureza mais sensíveis? Quais são aqueles mais tolerantes? Uma vez que a gente separa, classifica eles, nos interessa muito divulgar a sensibilidade para que se proteja, né, ações de proteção sejam feitas, e aqueles mais tolerantes sigam em projetos de remediação ambiental. Se eles toleram, a pergunta é, se eles toleram, será que eles também teriam a capacidade de degradar essas moléculas? Então é principalmente nesse sentido que a gente tem trabalhado aqui com o nosso grupo.
Bom, então, passando aí agora para a participação do professor Romero, quando pensamos no crescimento mundial da população humana, é difícil imaginar como a produção de alimentos será capaz de dar conta de tanta gente. E somos acometidos por um enorme paradoxo. De um lado, a fome e a subnutrição vivenciada por uma parcela significativa da população, cerca de 800 milhões de pessoas no mundo, e do outro lado, toneladas de alimentos sendo perdidos e desperdiçados em todo o mundo. Professor Romero, você pesquisa, entre outras áreas, sobre situações de saúde e nutrição de populações. Nós estamos falando aqui da necessidade sempre crescente de produção de alimentos. Mas e as perdas e o desperdício desses alimentos? Isso também não causa um grande impacto ao meio ambiente, além dos impactos financeiros e sociais que também estão relacionados? Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre esse tópico.
A gente considera a alimentação como um direito humano inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, seu artigo 25. E no Brasil isso foi incluído dentro da Constituição brasileira como um dos direitos sociais. E a garantia disso é responsabilidade do Estado e de toda a sociedade, obviamente. Mas esse processo de crescimento populacional, sem sombra de dúvida, aumenta intensamente a demanda por alimentos, porque essa é uma necessidade vital básica, né? Sem satisfazer a necessidade alimentar, nós não conseguimos satisfazer nenhuma outra necessidade. Há muitos milênios, né, o homem estabeleceu uma forma de produzir esses alimentos na superfície do planeta, nos seus ecossistemas, né? E ao longo dos milênios, isso foi se evoluindo até chegar nos sistemas alimentares que nós temos hoje. Eles têm um impacto fenomenal sobre o uso dos recursos naturais, especialmente o uso da água e o uso do solo, né? Então, esses recursos naturais, eles são esgotáveis, eles têm um limite. Mesmo com o crescimento populacional, vai chegar um momento em que nós não teremos condições de alimentar essa população se continuarmos com os modelos alimentares e de abastecimento que nós temos hoje. Uma das questões fundamentais que nós temos que tratar em relação ao desperdício é porque o desperdício ele refere uma ineficiência desse sistema. Alguns dados aí das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação aponta que da ordem de 24 a 28%, em termos de um quarto dos alimentos que são produzidos, são desperdiçados. E são desperdiçados especialmente nas etapas mais iniciais da produção, né? Na hora do manuseio da colheita, no processamento. Mas também é desperdiçado no processo de consumo. E esse desperdício, ele pode, por exemplo, no Brasil, acabar com toda a situação de insegurança alimentar e nutricional na nossa população. Então, modificar esses sistemas, né, adotar estratégias para que possa reinserir esses alimentos desperdiçados na cadeia de consumo é uma estratégia fundamental para manter a possibilidade de conseguirmos alimentar os 10 bilhões de pessoas que se espera que atinja aí entre 2050 e 2100. E um limite possível para os nossos sistemas alimentares manter isso significa dizer reformular esses processos não só de produção, mas também de transporte, de logística, de processamento e do uso desses alimentos. Então, no campo da nutrição, nós trabalhamos com dois aspectos dessa reinserção desses alimentos. Inicialmente, há muitas décadas atrás, o nutricionista trabalhava muito com a questão do aproveitamento integral dos alimentos, buscando aproveitar aquelas partes que normalmente nós descartamos, mas que também são nutritivas. E mais recentemente, um campo fundamental tem sido a questão das políticas públicas. Nós temos aí, por exemplo, os bancos de alimentos que buscam captar, né, esses alimentos desperdiçados na cadeia de varejos e reinserir ele através, geralmente, de doação para entidades socioassistenciais do tipo asilos, creches, abrigos. De uma certa forma, esses alimentos eles prestam um papel fundamental ao ser reinseridos, porque eles vão fazer a garantia da segurança alimentar nacional de populações que normalmente não conseguem obter isso pelos meios próprios.
Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar então sobre esses bancos de alimentos. Mas agora, sim, relacionando aí ao desperdício de alimentos, né, vamos passar para conversar com a professora Ellen, né? Que além do impacto negativo causado pelo desperdício de alimentos, temos que considerar também os danos que as próprias embalagens dos alimentos, desperdiçados ou não, causam ao meio ambiente. E um exemplo disso são as embalagens de isopor utilizadas diariamente em cerca de 4 mil marmitas servidas no sistema prisional da cidade de Unaí, aqui em Minas Gerais, que vão direto para o aterro sanitário da cidade. Professora Ellen, você coordena um projeto que propõe uma melhor destinação para essas embalagens de isopor, utilizando-as na fabricação de bloquetes em substituição à areia, não é isso? Conta para a gente um pouco mais sobre esse projeto e o que se espera em relação à redução do impacto ambiental.
Sim, Amanda, o projeto faz parte de um projeto de extensão intitulado Reutilização do Poliestireno Expandido, EPS, como agregado no composto de concreto leve para a fabricação de bloquetes. E daí surgiu uma parceria entre a UFVJM Campus Unaí, a Prefeitura de Unaí e a PAOG, resultando numa solução inédita no Brasil para a reutilização do isopor. O objetivo é, ao invés de ser descartado no aterro sanitário da cidade, o isopor, ele entra na composição de bloquetes, que é feito de cimento, areia e brita, para uso na construção civil. Então, o isopor ele entra em substituição da areia com 20%, 40% e 60% da composição do material. Entretanto, ainda é necessário a realização de mais testes na UFVJM. Após os bloquetes serem aprovados, né, eles poderão ser utilizados na construção de calçadas, praças e escolas da cidade. Futuramente, com o avanço da pesquisa, os bloquetes com isopor, eles poderão ser utilizados até mesmo em ruas e estacionamentos. Era preciso buscar uma solução para a reutilização desse grande quantidade de isopor, né, e conseguirmos chegar a esse importante projeto de cunho social e ambiental. Porque o isopor, além de gastar em média 150 anos para se decompor, ele diminui pela metade a vida útil de um aterro sanitário.
Professor Romero, você é autor do artigo A Eficácia dos Bancos de Alimentos de Minas Gerais no combate às perdas e desperdícios de alimentos. Então eu queria que você explicasse para nós um pouquinho mais sobre o que são esses bancos de alimentos, como é a situação de Minas em relação a esses bancos e qual que é a importância deles para a redução da fome e da insegurança alimentar e nutricional.
Essa é uma história muito interessante e os bancos de alimentos não surgem no Brasil. Foi uma experiência nos Estados Unidos, né, em que uma esposa de um presidiário, passando pela cidade bem cedinho, na madrugada, em direção ao presídio para fazer uma visita, via os caminhões descarregando alimentos nos supermercados. Ela aproveitava e apanhava aquele alimento que caía ao chão, principalmente os grãos. E como lá nos Estados Unidos, normalmente você não tem um sistema de proteção social muito forte para essa população, eles vivem em insegurança alimentar, com medo de passar fome e, às vezes, passando concretamente a fome. Essa iniciativa dessa mulher foi tão interessante que ela, em pouco tempo, tinha quantidade de alimentos em casa que ela podia distribuir para as colegas dela, que também frequentavam a mesma situação. Daí surge a primeira ideia de um banco de alimentos nos Estados Unidos e essa ideia se espalhou pelo mundo. No Brasil, a partir da implementação do programa Fome Zero e mais tarde da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a criação de bancos de alimentos em todo o território nacional, por iniciativa dos municípios com apoio do governo federal através do Ministério de Desenvolvimento Social. E a partir daí nós tivemos um crescimento rápido de uma rede de banco bem consolidada e forte em todo o país, né? Sempre com apoio de financiamento do governo federal para o município. Então a maior parte desses bancos eram de gestão municipal, eram bancos públicos municipais. Concomitante a isso, algumas organizações não governamentais, principalmente o SESC, desenvolveu iniciativas similares, né, que a gente conhece como Mesa Brasil. Mas aqui em Minas Gerais, depois de alguns anos dessa política em curso, nós resolvemos fazer uma avaliação da efetividade desses bancos de alimentos no combate ao desperdício. E o que nós observamos é que aqui em Minas Gerais, nessa pesquisa, esses bancos têm um papel fundamental na reinserção de milhares de toneladas de alimentos na rede de consumo novamente. E numa rede de consumo, não no consumo
de qualquer pessoa, mas de pessoas que estão vivendo uma situação de insegurança alimentar e nutricional. E como os bancos de alimentos de Minas Gerais são, na sua maioria, pública, eles passaram a operar um programa muito importante que chama o Programa de Aquisição de Alimentos, com apoio da Companhia Brasileira de Abastecimento, a Conab. E aí, então, nós estamos falando principalmente de um perfil de alimento que é muito saudável, que são as frutas, verduras e legumes, que o PAA opera em grande parte. O PAA é um programa de aquisição de alimentos que é oriundos do agricultor familiar. E a agricultura familiar é o elo mais fraco da agricultura no Brasil. A agricultura familiar é aquela pessoa que produz e não consegue ela mesma inserir seus produtos no mercado. E esse tipo de programa, como o PAA, ele qualifica, de um ponto de vista de preço, a compra para essas pessoas. Então, é um programa, o Banco de Alimentos, operado nos moldes do que nós temos em Minas Gerais, eles servem a múltiplos objetivos. De um lado, ele combate aos desperdícios, de outro, ele promove a inclusão produtiva dos agricultores familiares, e numa terceira vertente, ele fornece, ele garante alimentação e nutrição saudável para pessoas que já são vulneráveis social, econômica e do ponto de vista da saúde. E essa pesquisa deu origem a um diagnóstico nacional sobre os bancos de alimentos que está em curso. É uma pesquisa que a UFVJM, através da nossa coordenação, produz para o Ministério da Cidadania, né? O Ministério da Cidadania financia essa pesquisa e nós fizemos a visita a bancos de alimentos em todo o território nacional, avaliando in loco as situações desses bancos. E os resultados estão hoje sendo trabalhados e brevemente nós devemos ter mais informações sobre esse panorama nacional.
Voltando às pesquisas sobre a capacidade que as plantas têm de diminuir resíduos tóxicos no meio ambiente, professor Barbosa, fale um pouquinho para a gente sobre uma das frentes que, super importantes que vem sendo desenvolvida nos trabalhos de pesquisa que vocês estão desenvolvendo, que é a formação de recursos humanos. Né? Os projetos e as ações desenvolvidos por vocês conta com uma equipe multidisciplinar, não é isso? São alunos de programas da pós-graduação, com teses defendidas sobre o tema, e o que mais? Fala pra gente.
Então, Amanda, a gente admite, né, quando a gente atua na universidade ao nível de graduação e pós-graduação, eu sempre, quando vou receber um aluno novo, a gente faz questão de falar para ele a ideia seguinte: qual a principal diferença da graduação e da pós? Na graduação, a gente passa o conhecimento que já está adquirido, passa no sentido mais de mostrar o caminho para o aluno, né, e ele buscá-lo. Na pós-graduação, a gente constrói conhecimento novo. E isso faz parte da pós-graduação via, né, os trabalhos de conclusão, seja dissertação, seja tese. Então, nas pesquisas, a gente procura realmente envolver esses alunos nos variados níveis. O grupo que a gente responde aqui, apesar de o principal ser os alunos, a gente conta também com a equipe. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, eu não posso esquecer dos parceiros nacionais e internacionais. A gente tem, dentro das teses, principalmente ao nível de doutoramento, a gente quer muito que os alunos façam o tal do sanduíche, ou uma etapa fora da instituição. Né? Isso é uma ideia que no passado foi colocada pelo governo, até inclusive com incentivo a bolsas, e que tem dado certo. Então, desde o nível BIC Júnior, aquele aluno de ensino médio que vem fazer um estágio dentro da universidade, ao nível de pós-doutoramento, que a gente já não considera discente, considera um pesquisador pós-doutor, desde 2008 que a gente tem todos os estratos, né? Desde graduação, aliás, desde ensino médio, a pós-doutorado. O assunto interessa muito, o quesito impacto ambiental, ele faz parte da formação de todos os alunos. Quem dirá em ciências agrárias e aquelas áreas afins? E quando a gente chega ao nível de pós-graduação, não há uma seleção quanto à graduação, assim quanto ao que a pessoa deseja estudar quanto ao assunto de dissertação, assunto de tese. Como a gente aborda o impacto de xenobióticos, né, que é uma terminologia bem geral para dizer substância estranha no ambiente e de difícil degradação, há um interesse. Porque se a pessoa é, por exemplo, formada em direito, ele pode fazer uma tese aqui voltando à legislação ambiental. Se a pessoa é formada em ciências biológicas, então toda a parte de ecologia, toda a parte de ecossistemas é possível. Se a pessoa é formada em agronomia, é possível se estudar plantas com capacidade de descontaminar a área, limpar áreas, para que eu tenha o tal da rotação de culturas, que é uma das técnicas de limpeza ambiental e que permite o maior número de ciclos, né? Afinal de contas, a gente está no Brasil, num lugar de biodiversidade muito diferenciada. Bom, até determinado tempo, a gente trabalha com coorientação de doutorados, porque é de 2015 para cá que os programas que a gente faz parte, né, pós-graduação em ciência florestal e produção vegetal, conquistaram um nível de doutoramento. E a partir desse nível de doutoramento para cá, do núcleo de pesquisa em Nova Herb, esse que a gente é responsável, ele conseguiu titular 8 doutorandos. Desses 8 doutorandos, Amanda, o mais legal é que 7 foram no assunto impacto ambiental, descontaminação por parte de organismos da questão de herbicidas, essa questão de poluição. Todos eles tiveram facilidade muito grande quando enviaram seus planos de trabalho para as parcerias nas universidades que a gente tem o termo de cooperação, tanto nos Estados Unidos como na Espanha. Por quê, gente? Porque o mundo quer essas tecnologias de limpeza, né? A ideia é que o mundo inteiro está preocupado com isso. Eu diria que o Brasil está até um pouco atrasado em relação à Europa quanto à preocupação ambiental. As mesmas técnicas que a gente está fazendo aqui hoje para a agricultura, lá na Europa elas já avançaram, e daqui a pouco eu falo um pouquinho delas, elas já avançaram para descontaminação de córregos dentro das cidades, né? Que é a remediação por organismos vivos. E graças a esse volume, tanto de procura quanto de pesquisas e das parcerias que a gente tem, que não faz nada sozinho, né, a gente trabalha em rede no Brasil, a gente conseguiu 2 propostas muito importantes para o UFVJM, aprovadas agora em período de pandemia, né, 2020/2021, que agregam um número muito grande de alunos. São elas mestrado e doutorado para inovação, né, uma iniciativa do CNPq que daria bolsas, que concedeu bolsas de mestrado, doutorado e de graduação para alunos, desde que a gente fizesse a parceria com empresas. E aí, no caso nosso aqui, a empresa, né, voltada, inclusive, à área de produção de herbicidas, é uma empresa grande, uma multinacional de comercialização de herbicidas, ela interessou bancar os planos de estudos desses doutorandos, desses mestrandos, para que a gente estudasse o menor impacto dos produtos que ela coloca no ambiente. Quer dizer, quais são as tecnologias que poderiam diminuir os efeitos negativos. E aí a gente tem um volume grande de alunos de mestrado, de doutorado e de graduação. O outro projeto é o Biotech Ambiental. Foi uma proposta que o CNPq lançou, acho que foi a última chamada de 2020, e acabou que 300 e tantas propostas enviadas pelo Brasil todo, nós tivemos só 6 aprovadas. Dessas 6, tem a nossa aqui, da UFVJM, que avalia o impacto ambiental de herbicidas sobre os cursos d'água, sobre a parte de água do Brasil. Então, é um projeto de proteção das águas. Então, tem sido muito gratificante, porque é um assunto que interessa realmente os alunos. Aí a gente tem aquela contribuição, né, que além de tudo que estamos fazendo aqui, trabalhar na formação de recursos humanos, numa área tão interessante, tão, no bom sentido, apelativa, que é proteção do meio ambiente.
E ainda sobre o tema da formação de recursos humanos, professora Ellen, seu projeto possui uma motivação social além da questão ambiental. Então fala para a gente um pouquinho sobre a participação dos reeducandos da comunidade e também dos nossos estudantes do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental do Campus Unaí nas atividades que vêm sendo desenvolvidas no projeto.
A parceria, ela funciona com a matéria-prima, o cimento, areia, brita, sendo fornecida pela Prefeitura de Unaí. Na PAOG foi adaptado um triturador de produzir ração para moer o isopor, assim como a fabricação dos bloquetes fica por conta dos reeducandos, com a supervisão do diretor-geral da PAOG, Silvio Pereira Cardoso Júnior, a minha e do bolsista Gabriel, e cujos benefícios são, primeiro, a preservação ambiental com a destinação adequada das marmitas de isopor, e em segundo, a de proporcionar retorno saudável do reeducando ao convívio com a sociedade através do trabalho, aproveitando-se para proporcionar qualificação profissional do preso, que ao tornar-se um egresso do sistema prisional, este possa encontrar meio de prover seu sustento e da sua família, por intermédio do trabalho lícito, né? Os alunos do curso da Engenharia Agrícola e Ambiental, sob minha supervisão, eles realizam a formulação, pesagem e testes, na qual são feitas dentro da UFBJM. A demanda para uma solução ambientalmente correta para o isopor em Unaí, no entanto, ela está além da PAOG, já que o material ele é usado em boa escala no comércio da cidade também. No momento, no entanto, a produção dos bloquetes está suspensa. A pandemia retirou os alunos da sala de aula da universidade e mudou procedimentos dentro da penitenciária também, né? As marmitas continuam sendo lavadas e armazenadas em bags. E assim que retornarmos às atividades presenciais, o projeto será retomado também.
Continuando aqui, professora Ellen, o projeto de aproveitamento do isopor foi premiado na 4ª edição do Prêmio de Boas Práticas Ambientais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais, não é isso? Então conta pra gente um pouquinho mais sobre essa grande notícia.
Foi uma grande felicidade esse prêmio, ele foi esse ano, no mês de janeiro, né? Então, o projeto de reaproveitar o isopor, que é articulado e desenvolvido pelo campus Unaí da UFVJM, em parceria com a Prefeitura de Unaí e a PAOG, ele foi premiado na 4ª edição do Prêmio de Boas Práticas Ambientais, que foi inscrito pela Secretaria do Meio Ambiente de Unaí, e concorreu com outros 600 em toda Minas Gerais na categoria Inovação Tecnológica para o Meio Ambiente e foi selecionado em terceiro lugar. E o reconhecimento ele pode resultar em apoio técnico e incentivo de investimento para o município.
E agora, professor Romero, eu queria que você falasse para nós qual que é a importância que o consumo e as produções sustentáveis têm dentro de uma gestão sustentável dos recursos naturais para que seja possível suportar as necessidades das gerações presentes e futuras.
Consumo e produção sustentável são, no meu modo de entender, as grandes chaves para poder a gente mudar a realidade que se apresenta para o futuro, um tanto quanto sinistras, né? Nós vivenciamos um momento ruim de governança em relação às questões climáticas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Só muito recentemente nós estamos vendo nações do porte dos Estados Unidos voltar para o Acordo de Paris e estabelecer metas mais ambiciosas para poder controlar as alterações climáticas. As alterações climáticas impactam diretamente na produção de alimentos. Já existe no mundo regiões em que a fome ocorre em função das alterações climáticas que estão em curso. E quando a gente fala de alterações climáticas, fica parecendo que alguma coisa é distante de nós, que o nosso consumo cotidiano não impacta nas alterações climáticas, mas é bastante óbvio que individualmente isso conta. Para a gente garantir as necessidades das gerações futuras, algumas questões precisam ser encaminhadas, como a questão da produção sustentável. É uma melhor utilização dos recursos naturais, especialmente um melhor uso do solo, um melhor uso da água e principalmente a conservação da biodiversidade. E nós hoje estamos no caminho bastante antagônico nesse aspecto, né? O modelo de produção na atualidade, ele não prioriza a conservação desses recursos tão importantes para a produção de alimentos no mundo. A mudança na agenda do consumidor. O consumidor precisa perceber que ele é talvez a parte mais importante nesse processo. Não houvesse o consumidor, nenhuma dessas cadeias de produção se estabeleceria. Então, a educação do consumidor, especialmente a educação para a sustentabilidade, para o consumo responsável, a educação alimentar e nutricional adequada, né, da utilização adequada desses alimentos, é muito importante. A mudança na agenda governamental, né, algumas alterações que foram feitas recentemente, que vêm sendo colocadas em xeque na atualidade, como é o caso, por exemplo, da Lei da Agricultura Familiar, fonte menor do alvo do financiamento governamental. A lei, por exemplo, da alimentação escolar, né, que está sendo modificada recentemente no Congresso Nacional, piorando alguns aspectos da inclusão produtiva do agricultor familiar e privilegiando esse modelo insustentável que aí está. Além disso, a questão dos financiamentos e subsídios da produção, que deveriam ser dirigidos para uma produção mais sustentável, agroecológica, uma produção de transição para a agricultura da agroecologia. E a mudança na agenda dos financiadores e dos pesquisadores. Nós não temos grandes dados seguros, nem sistemas de informações seguros sobre perdas e desperdícios no nosso país. Então, é uma tarefa de todos, é uma tarefa que envolve sociedade, envolve governos, envolve o capital, e principalmente envolve o, no singular, o cidadão. Só assim a gente vai conseguir chegar ao ano de 2050 alimentando aí 10 bilhões de pessoas sem essa iniquidade que a gente vê na atualidade.
E agora, então, professor Barbosa, você que já recebeu menção honrosa na 8ª edição do Prêmio Mares Guia, pela pesquisa que você desenvolve, fale para nós como essas plantas que diminuem a contaminação do meio ambiente contribuem para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira e como é que a gente pode potencializar o uso do que é chamado então aí de fitorremediação.
Pois é, Amanda, assim, é interessante, né? Uma satisfação grande participar desse podcast. Eu acho que o programa não poderia ter um nome melhor, né, do que Conto Consciência. Indo ao encontro das palavras, tanto da Ellen quanto do Romero, parece que consciência no sentido de pesquisa, consciência, e a consciência no sentido da ação do ser humano é o que vai mover realmente tudo que a gente faz, né? Eu digo isso por causa da palavra fitorremediação. Nossa, mas que ruim, não dava para trabalhar na prevenção, tem que trabalhar na remediação? Aí entra muita questão de consciência. A nossa agricultura ainda não está preparada para viver sem agrotóxicos, ainda não está. Muitas frentes estão em andamento, muito se avançou, mas nós ainda não estamos preparados para viver sem eles, né? Principalmente quando eu falo sobre herbicidas, que é o que a gente tem estudado aqui, né, em foco, é o que a gente tem mais resultados e que no tipo de agricultura hoje ainda não é possível. Ficaria muito, muito caro os alimentos se a gente não usasse somente alternativas que não dependam de herbicidas. Então aí vem o termo remediar. Então, uma vez que somos obrigados em determinada situação a utilizar, como diminuir a quantidade de resíduos? Né? Aí é que foi o conjunto da obra dos trabalhos feitos, que a FAPEMIG nos premiou, e tão quanto está sendo esse momento aqui, né, a divulgação que a diretoria de comunicação está fazendo, essa divulgação ela traz realmente uma visibilidade muito maior pelas pesquisas. E aí, depois de 2016, com essa lembrança lá do prêmio da FAPEMIG que você acaba de dizer, Amanda, de fato a procura pelo tema aumentou muito, né, o pedido para que a gente falasse mais do tema, ele aconteceu. Quando a gente fala de remediar resíduos de agrotóxicos no ambiente, a gente percebeu que tem duas vertentes muito importantes, Numa delas é a questão econômica, diretamente falando, a questão de prejuízo para agricultores. Então, ele usa o veneno na área, veneno aqui, abro aspas, herbicidas na área, e depois de feito a ação do herbicida, de resolvido o problema do mato, esse resíduo ainda permanecia na área. E como que é que ele agora pode plantar algo na sequência, porque o nosso Brasil permite isso? Como que ele pode otimizar o uso das áreas? Então, a fitorremediação caminhou bastante nesse sentido. Escolhe-se plantas, pesquisa-se as melhores opções, e agora eu tenho algumas espécies que podem ser cultivadas na área como opção a deixar a terra vazia. Então, a gente pode diminuir isso. A gente pode não manter no pousio, mas sim ocupado por uma planta que vai limpar a área, que vai diminuir os resíduos tóxicos para que maior opção, maior leque de opções, melhor dizendo, nós vamos ter na sequência. Essa é uma vertente e nós caminhamos com muitos trabalhos desse lado, dessa linha, né? Por exemplo, plantas que a gente chama de adubos verdes, leguminosas, gramíneas, são plantas de pequeno porte e que têm uma capacidade muito grande de fechar a área muito rápido, que tem uma comercialização de sementes mais tranquila, no sentido de sementes mais baratas, ao alcance de todos, e de um preço mais baixo. Então, essa é uma vertente. A outra vertente é aquela com espécies que ficariam mais fora da área de agricultura. Por exemplo, árvores na mata ciliar. Por exemplo, macrófitas, que são plantas que já crescem diretamente no curso d'água ou no fundo das águas. Essa categoria de plantas, elas cuidariam da questão ecológica. Então, enquanto o primeiro grupo é a questão econômica, o segundo grupo é a questão ecológica. É até estranho a gente falar assim, porque parece que o meio ambiente não tem preço. Na verdade, tem, e só agora está evoluindo o termo serviços ecossistêmicos, né? Só agora a gente tem uma noção melhor disso, como valorizar, como que a gente valoriza isso no sentido literalmente financeiro, né? Agregar valor no sentido de quanto custa. Então, esse outro quesito, que é mais um apelo ecológico, ambiental, ele está mais voltado às pesquisas que a gente faz com árvores e macrófitas. Seriam plantas que também têm a capacidade de limpar o ambiente, mas que seriam priorizadas na área ao lado dos campos agrícolas, como se fossem sistemas de contenção para que os resíduos não passem da área agrícola, que eles sejam utilizados ali e que sejam manejados somente dentro daquela área. Toda vez que eu falei planta e falei remediação, eu estou falando fitorremediação. Como potencializar isso? Então, o que a gente tem observado é que é na rizosfera, aquela parte abaixo do solo, onde a gente tem um sistema de raízes com um volume muito grande de micro-organismos. Tem dezenas e centenas de vezes mais micro-organismos do que fora dela. Então, é ali que a mágica acontece, né? Graças a ter uma população microbiana muito elevada, a chance de ter um conjunto, uma associação planta-micro-organismo capaz de degradar ou de remediar uma molécula estranha, no caso herbicida, ela aumenta muito. E é isso que a gente pesquisa, os melhores micro-organismos associados com as melhores plantas para potencializar o efeito. Essa tem sido uma das principais pesquisas. Qual outra? O próprio ato de você manter áreas cobertas e o que a gente está tentando fechar agora na próxima tese de doutoramento, um plano nacional de gestão de resíduos de herbicidas. Esse plano nacional vai conter desde um leque de opções de plantas, um banco de espécies vegetais que poderiam ser aptas a cada condição e que ele possa utilizá-la dada a situação. Eu usei determinado produto, quanto tempo ele vai ficar como problema residual? Eu posso diminuir isso? Posso, usando essa espécie. Mas o que pode ser feito? A sequência de plantas colocada na área. Se eu coloquei primeiro uma leguminosa, qual é interessante na sequência? A gente já tem esses estudos por uma série de benefícios do solo. Soma-se agora à limpeza de resíduos quanto a herbicidas.
Chegamos ao fim do bate-papo com os nossos convidados e queremos agradecer ao José Barbosa, ao Romero Teixeira e à Ellen Deckers por terem participado do nosso segundo episódio do podcast de divulgação científica Conto com Ciência. Nossa conversa foi muito proveitosa, foi muito bacana falar com vocês sobre essas pesquisas, esses projetos tão interessantes e, sobretudo, importantes para a preservação do meio ambiente e das nossas próprias vidas. Muito obrigada, Barbosa, Romero e Ellen. Foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco.
Você acabou de ouvir Conto com Ciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM. coordenado pelas servidoras Amanda Tomás Monteiro e Marina Lindsay dos Santos, com a participação dos estagiários Graziele Rodrigues Domingues e Albert Rodrigues. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e outras plataformas. E também pode pedir para o Google Alexa dar o play, viu? Acesse o portal da UFVJM e nos acompanhe nas mídias sociais oficiais da universidade. Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação ou elogio, manda para a gente no radiouniversitaria@ufvjm.edu.br. A gente fica por aqui e te espera no próximo episódio. Até mais!